partir de agora, na Saudade FM, Sicom Online. Tudo sobre a atuação do representante legal dos condomínios prediais do litoral paulista. Apresentação, Dr. Rubens Moscatelli e Dra. Maria Aparecida Carvalho.
Olá, bom dia. Eu sou Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Você está ouvindo o programa Sicom Online aqui pela Rádio Saudade. Sempre aos sábados, das 7h45 às 8 da manhã. E como sempre, chamo aqui Maria Aparecida Carvalho, nossa integrante do Departamento Jurídico, para debatermos sobre assuntos de interesse condominial. Bom dia, Maria Aparecida.
Bom dia, Dr. Rubens, e a todos os ouvintes da Rádio Saudade. O tema de hoje é elevador. Vamos falar sobre um grande problema que são os elevadores. É um equipamento que nós podemos considerá-lo ou equipará-lo ao coração do condomínio. Então, o que fazer para esse coração funcionar bem, para ele estar sempre com a manutenção em dia, para ele não ter nenhum tipo de problema? Como que a gente deve fazer, Dr. Holmes? O que o senhor orienta?
A primeira situação com relação ao elevador e a todo equipamento que determina ou que deve ser feita a manutenção periódica é que o síndico se preocupe em fazer um bom contrato de manutenção com uma empresa qualificada e que ele possa fazer o controle disso da melhor maneira possível. Por exemplo, evitando aquelas situações que eu vejo muito acontece, as pessoas vão lá ao sindicato reclamar, poxa, determinada empresa está me cobrando muito caro a manutenção. Agora, a gente não tem parâmetros para saber se essa manutenção é cara ou barata, porque, na verdade, pode acontecer o quê? Quebrar muitas vezes durante o mês. Aí, se você não tem um controle efetivo, às vezes aquela mesma peça que teria sido quebrada é recolocada. Então, tudo isso, o condomínio que tem elevador, ele terá que ter pelo menos um funcionário, um empregado do condomínio, atento a isso. Normalmente, quem fica verificando isso é o zelador. Mas nada impede que seja outro funcionário. Mas há necessidade imperiosa de que, à medida que houver quebra, aquela peça que quebrou tem que ficar com o condomínio, para que haja a efetiva fiscalização do serviço.
É apenas um acompanhamento, né? O empregado, ele acompanha o funcionário da empresa sem tomar nenhuma atitude, verificando se realmente está sendo substituída a peça, se a notinha que ele está entregando da manutenção, etc., está de acordo com o que ele está verificando ser feito, não é isso?
Exatamente, Maria Aparecida. A gente não pode esquecer que nenhum trabalhador de condomínio tem qualificação necessária para intervir em qualquer momento na manutenção, até mesmo no socorro de pessoas presas dentro do elevador, por exemplo.
Isso também. Pode prejudicar ainda mais, né? Causar até o óbito, né?
Atrair ao condomínio uma responsabilidade que não seria dele. Então, se houver uma manutenção inadequada ou a má conservação por parte da empresa que foi contratada, quer dizer, o serviço não for adequado àquilo que se espera, você perde essa garantia na medida em que o trabalhador do condomínio intervir. Você atrai para o condomínio uma responsabilidade civil e, eventualmente, até criminal, quando não teria. Então, o funcionário do condomínio só vai lá para verificar aquilo que está sendo feito, mas ele não intervém de outra maneira.
Eu percebo que em alguns condomínios, técnico da manutenção dos elevadores chegam e eles vão sozinhos, eles indicam, o caminho é esse, eles se viram e depois aparecem as notinhas e o síndico vai reclamar, poxa, mas não aconteceu isso, será que ele substituiu, será que ele fez isso mesmo? Então, nesse momento, deve ser acompanhado.
Esse é o grande problema.
Ou pelo funcionário, ou até pelo síndico, ou alguém que esteja à disposição do corpo diretivo, né, não querendo até abusar um pouco dos conselheiros ou do subsíndico. Mas se puder, seria muito bom, né?
Esse é o grande problema, Maria Aparecida. A questão do barateamento dos custos. Você não tem um funcionário a mais para essa hora, ou até mesmo o conselheiro ou subsíndico ou o próprio síndico não quer se dispor desse horário para acompanhar. Às vezes até porque não conhece mesmo, não sabe o que está acontecendo. E é por isso que acaba ficando um custo muito alto.
Já aprendemos sobre a importância dos elevadores e da sua manutenção. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo, Dr. Rubens? Um minutinho que o Sicom volta já.
Aqui você está em boa companhia. Saudade FM.
Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 3326-3083, sicom.org.br.
Saudade. Sicom Online.
Voltamos com o Sicom Online e dando continuidade ao assunto elevadores. Vamos falar um pouco sobre segurança dos elevadores, né? Porque eu já entrei em alguns que dá aquela diferençazinha, né? Ou ele tá a mais, tipo um degrau, né? Que você até pode tropeçar. Ou tá a menos, né? Que você dá aquele baque. O que fazer, né? Isso é problema de uma falta de manutenção, não é?
É uma manutenção não bem feita ou até a inexistência da manutenção. Pode acontecer também. Não podemos esquecer que, como se trata de um meio de transporte e onde ele existe é obrigatório, quer dizer, o elevador, ele só deixa de ser utilizado numa situação. Quando, por exemplo, há um incêndio no condomínio e que necessariamente há necessidade de desligar esse equipamento. Do resto do tempo, os condomínios que têm elevador têm que estar utilizando adequadamente. O degrau é um problema sério, por quê? Porque nós temos dentro aí da comunidade de Santos e da região, muitos idosos, pessoas que muitas vezes têm problema de locomoção e até de enxergarem o degrau.
Pessoas com problemas físicos, né? Acessibilidade,
exatamente.
Isso.
Então você tem esses problemas que o condomínio, se não se preocupar com uma manutenção boa e muitas vezes onerosa, mas onerosa no sentido positivo, mais cara do que aquela baratinha que a gente costuma ver por aí, você não tem os problemas. Então, evitando os problemas já é uma economia. As pessoas não têm esse raciocínio, elas pensam assim: bom, vou pagar pouco e vou querer muito. Só que na prática a gente sabe que não é assim que funciona.
E acaba sendo um desperdício, porque você muitas vezes substitui peças importantes, você não acompanha, e o problema ele se torna contínuo, né?
Eu conheço alguns casos de elevadores que já foram até condenados, que não tem mais condição de uso, e que continuam sendo usados porque o condomínio lá atrás não se precaveu, não armazenou dinheiro, não fez a lição de casa, vamos dizer assim, e agora a problemática está cada vez maior. Como eu falei, prédios que têm elevadores é porque é a necessidade legal de tê-los. Quer dizer, a partir de 5 andares é necessário ter elevador.
E a prefeitura pode intervir nesse caso? O morador vai e faz uma denúncia porque ele está se sentindo inseguro e a prefeitura toma alguma providência?
Eu só conheço um município aqui na nossa região que tem uma legislação específica sobre elevador, que é o município de São Vicente, onde tem um alvará de funcionamento. Todo ano tem que ser renovado. Existem em outras cidades, mas eu tenho certeza que São Vicente é a única que tem essa legislação. Então é importante que as pessoas saibam disso. Por exemplo, o elevador faz um barulho diferente, ou ele começa esse freio não funcionar de acordo porque dá esse degrau.
O tranco, né?
O tranco ou o degrau, enfim, isso tem que ser imediatamente reportado ao síndico e o síndico adotar as providências cabíveis. Mas não esqueça que você tem que fazer a comunicação ao síndico sempre da melhor maneira possível, mas sempre por escrito, para que registre a sua comunicação e dê lá um prazo qualquer. Nesse caso do elevador, tem que ser uma coisa mais rápida possível, para que haja a prova. Se acontecer algum fato lá depois, quem vai ser responsabilizado, melhor dizendo, é o próprio síndico.
Também,
pessoalmente,
né?
Se ele não tomar a providência cabível, ele vai ser responsabilizado.
Sem falar no prejuízo que causa, que pode vir a causar para uma pessoa especificamente, como para todos, economicamente, né? O desperdício do dinheiro, mais uma vez reforçando, a quebra de um elevador, o dano material, né? Então é isso que nós temos que ficar atentos, né? Então eu lembro que na época do apagão, era muito comum pensarmos assim: se o prédio tem 2 elevadores, nós desligamos e só utilizamos o outro. E esquecemos que você acaba sobrecarregando aquele elevador. Porque se haviam 2, né? Se há 2, você pode dividir um pouco o peso, no caso de uma mudança, ou nos números pares, outro nos ímpares. E esse radicalismo, ele acabou não gerando nenhum benefício. que na verdade foi não refletiu economicamente essa economia.
Exatamente, porque são medidas impensadas, né? Não são programadas. E isso, o condomínio tem, o síndico principalmente, tem que estar sempre ali sendo chato até no sentido do planejamento e da execução. O custo sempre vai existir, condomínio nunca vai ficar isento. Mas as pessoas têm que pensar na programação para que a manutenção seja adequada e todos tenham segurança na hora que entrarem no elevador.
Eu tenho uma curiosidade. É permitido utilizar o elevador, por exemplo, no prédio tem social e de serviço. Ainda prevalece esse entendimento que eu não posso usar sacolinhas, ou descer com animais, ou mudança pelo elevador social. Eu só posso utilizar o elevador de serviço, os empregados só podem usar de serviço. Isso ainda está em vigência? Mas, pera um pouquinho, responde no próximo bloco. Sicom Online volta já.
Saudade FM. Dica Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.
Uma das exigências do Corpo de Bombeiros é a instalação de luzes de emergência. Além de disponibilizar esse equipamento, o condomínio deve fazer sua manutenção regularmente para a segurança de todos.
Ligue 3326-3083 e agende uma consulta com os advogados especializados em condomínios. Acesse sicom.org.br e fique atualizado.
Sicom Online, uma conversa dinâmica sobre o funcionamento e atuação do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.
Voltando agora com o Sicom Online, o Dr. Rubens vai nos responder sobre a permissão de utilização das sacolinhas, animais, mudanças no elevador social ou tem que ser especificamente no de serviço.
Doutora Maria Aparecida, acontece o seguinte, os condomínios que têm essa designação de elevador social e de serviço, é, na verdade, para que haja mais organização dentro do condomínio, quer dizer, vai sair com transporte de uma mudança, ou mesmo com compras no mercado, feira, ou até mesmo a manutenção, às vezes você chama alguém para o seu apartamento ou para o seu imóvel para que faça isso, ele é destinado para essa finalidade. Agora, você não pode, e isso já é decisão judicial, impedir, por exemplo, o empregado doméstico de ingressar livremente no seu imóvel, tanto por um elevador quanto pelo outro elevador. Não pode haver discriminação nesse sentido.
E carrinho de bebê também?
Carrinho de bebê, na verdade, é um meio de transporte. E, em tese, não há problema nenhum. Óbvio que cada convenção ela vai tratar de uma maneira. E aí cada caso, cada situação tem que ser eventualmente discutida no judiciário. Mas a princípio eu não vejo qual é o problema de você transportar um carrinho de bebê no elevador social. Normalmente o carrinho de bebê não é uma coisa feia, né?
Não.
Tem que haver no condomínio bom senso. Então, eventualmente, por exemplo, nós já até discutimos sobre esse tema, a questão dos animais de estimação. Tem convenção que fala que é terminantemente proibido qualquer tipo de animal. E a gente até brinca, até o ser humano não pode, porque qualquer animal, né? Então, no caso, é o bom senso que tem que prevalecer. Se eu tenho um elevador social de serviço, óbvio que se eu vou estar fazendo lá no meu apartamento uma reforma, utilizando cimento, areia e outros materiais, eu tenho que evitar a utilização do elevador social. Mas se, por exemplo, o elevador social estiver em manutenção, ou vice-versa.
O entregador de pizza, que é a coisa mais comum, né? Ele vem pelo de serviço, né? É que quando você tem dois elevadores, né? Ou social e de serviço, você vai. Eu pelo menos uso desse bom senso, desse critério. Eu venho, ou mesmo que eu venha da padaria com uma média, não importa, mas eu venho pelo de serviço, deixando o social livre para umas visitas, para que a coisa, porque normalmente ele é mais bonito, ele é mais cuidado, né?
Não até é porque o síndico e os demais moradores têm que observar uma coisa que é importantíssima, o regulamento interno. Se o regulamento interno não proibir, quer dizer que há permissão. Então, o síndico não vai ter como aplicar uma multa. Ah, por exemplo, a pessoa chegou de traje de banho pelo elevador social. Se isso não estiver previsto no regulamento interno ou na convenção, não tem como multar. É o bom senso que prevalece.
Doutor Rubens, esse é um assunto muito extenso. Espero ter abrangido a parte mais importante. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo sábado, às 7h45, no Sicom Online. Estamos à disposição na Avenida Conselheiro Nébias, 472, em Santos. Temos subsedes na cidade de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, entre em contato, faça uma visita, participe dos nossos cursos e palestras. sicom.org.br.
Não esqueça que Sicom é a mão amiga no momento certo e estamos à disposição sempre. Basta fazer contato. Até a próxima semana.
Fiquem com Deus.
Você ouviu na Saudade FM Sicom Online com Dr. Rubens Moscatelli e Dra. Maria Aparecida Carvalho. A mão amiga no momento certo.